Senhor presidente, senador Mozarildo do Cavalcante, quero agradecer a atenção de Vossa Excelência. Eu precisei passar numa ótica para receber um novo óculos e na ótica da senhora Aldrin Brands, e quase que perdi aqui, não fosse por Vossa Excelência ter dado uma pausa para que pudéssemos alguns senadores aqui chegar e ainda ter a oportunidade, porque afinal eu havia preparado um pronunciamento hoje sobre os 10 anos do programa Bolsa Família, porque justamente no próximo dia 20 de outubro teremos 10 anos do dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva baixou uma medida provisória que até o final de 2003 foi objeto de aprovação pelo Congresso Nacional, e em 9 de janeiro de 2004 ele sancionou a lei que institui o programa Bolsa Família. Portanto, é com muita alegria, feliz mesmo, que venho à tribuna para comemorar os 10 anos do lançamento do programa Bolsa Família. Já outros senadores, como Wellington Dias, Jorge Viana, Ana Rita, Aníbal Diniz e quase todos os senadores do PT já tiveram a oportunidade de homenagear essa data. Se trata efetivamente de uma história de sucesso que contribuiu para ampliar o bem-estar e a felicidade, assim como a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais solidária. O desenvolvimento do Bolsa Família se beneficia de experiências municipais e estaduais anteriores. Eu quero aqui relembrar, se nós formos examinar as origens da proposta da garantia de uma renda, ela remonta à história da humanidade, desde o mestre Confúcio, no livro das Explicações e das Respostas, 520 anos antes de Cristo, seja em Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, no livro Política, onde ele observa que a política é a ciência de como alcançar uma vida justa para todos, o bem comum. Para isso se faz necessário a justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais. Se formos observar os fundamentos no Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada, a palavra mais citada na Bíblia é tzedaká, que quer dizer justamente justiça na sociedade, justiça social, o grande anseio do povo judeu, bem como do povo palestino. Se formos aos ensinamentos do Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, na parábola de Jesus do Senhor da Vinha, na segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, onde ele observa que todos deveremos sempre seguir o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, todo aquele que teve uma safra abundante não tenha de mais, todo aquele que teve uma safra pequena não tenha de menos. Se formos examinar os ensinamentos dos seguidores de Maomé, do Alcorão, daqueles quatro califas que escreveram o livro dos Hadis, Omar, que diz que toda aquela pessoa que detém um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. Se formos olhar os ensinamentos do budismo, Dalai Lama, que nos diz numa ética para um novo milênio, que se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, deveremos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. Se formos ver as lições de Thomas More, no início do século XVI, de Thomas Paine, vamos observar que eles colocaram os fundamentos de por que que todas as pessoas devem ter o necessário para a sua sobrevivência e ter o direito inalienável de participar da riqueza comum de cada nação. Se formos adentrar o século XX e nos depararmos com Bertrand Russell em Os Caminhos para a Liberdade, uma reflexão sobre o socialismo, o sindicalismo, o anarquismo, depois de examinar todas essas proposições, ele chega à conclusão que a sua proposta era que todas as pessoas tivessem o necessário para a sua sobrevivência e daí para frente cada um iria receber aquilo que conseguisse por seu talento, esforço, criatividade e assim por diante. E no século XX, economistas no mais largo espectro, filósofos, e aqueles que foram laureados com o Prêmio Nobel da Paz, ou o maior economista do século XX, John Maynard Keynes, mas também Friedrich von Hayek, Milton Friedman, George Stigler, Abba Lerner, Oscar Lange, James Tobin, James Edward Mead, e Philip Vampires, Guy Stenning, e dezenas de outros colaboraram e foram chegando à conclusão de que deveríamos assegurar a todos uma renda para a sua sobrevivência. E aqui no Brasil, podemos considerar como precursores da proposição os próprios indígenas que, na sua cultura, normalmente proviam a todos na sua aldeia, na sua tribo, na sua família, o necessário para a sobrevivência de cada um. Também aqueles que tanto batalharam para a abolição da escravidão, que formaram os quilombos, que lutaram para que houvesse o fim da escravidão, estes também foram precursores de proposições, assim como também os grandes pensadores que nos anos 40, 50, 60, 70, pessoas como Celso Furtado, Caio Prado Júnior, Josué de Castro, Milton Santos. Josué de Castro, num pronunciamento feito em 1956, na Câmara dos Deputados, ao tempo do governo Juscelino Kubitschek, afirmou que o seu plano era exatamente esse, que todo brasileiro deveria ter assegurado o mínimo para a sua sobrevivência como um direito de todos de sermos brasileiros e brasileiras. A ninguém deveria ser negado. Nos anos 70, coube ao economista Antônio Maria da Silveira, que na época era do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, depois foi da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Federal de Uberlândia, já falecido, infelizmente, mas ele escreveu um primeiro artigo no meio acadêmico, segundo o qual se deveria prover a garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo. E eu muito interagi com ele e o convidei para, quando eleito, que fui senador em 1990, em abril de 91, com a colaboração de Antônio Maria da Silveira, aqui apresentei um primeiro projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. E eis que esse projeto ganhou o parecer favorável do então senador Maurício Correia, ali então líder do PDT. E numa reunião de agosto de 1991, ali em Belo Horizonte, com 50 economistas coordenados então pelo professor Walter Barelli, eis que José Márcio Camargo, ao ouvir as explicações minhas e de Antônio Maria da Silveira, observa que, melhor ainda que uma garantia de renda, será bom se atrelarmos isso às oportunidades de educação, porque um dos problemas do Brasil é o número tão grande de crianças que são instadas a trabalhar precocemente e se provermos a garantia de uma renda para as famílias mais carentes, isso vai quebrar o círculo vicioso da pobreza. E daí surgiram em Campinas, no Distrito Federal, depois em Ribeirão Preto, os primeiros programas de renda mínima associados à educação, inclusive por iniciativa do nosso colega Cristóvão Buarque, então governador do PT, de José Roberto Magalhães Teixeira, Antônio Palocci e outros, e esses programas foram se espalhando por muitos municípios, e depois vieram 6 proposições no Congresso Nacional que foram objeto de aprovação, pelo qual a União passaria a financiar os municípios que adotassem programas de renda mínima associados à educação. E daí veio o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Fome Zero, o Auxílio Gás. Em outubro de 2003, o governo do presidente Lula decidiu unificar e racionalizar esses diferentes programas que citei, reunindo-os no programa Bolsa Família, que concilia o pagamento de benefícios monetários com condicionalidades associadas à saúde e à educação. Em dezembro de 2003, o programa contava com 3,5 milhões de famílias inscritas. O número alcançou 6,5 milhões em dezembro de 2004 e hoje, o último dado ontem disponível no site do Ministério do Desenvolvimento Social, dava conta que 13.841.000 famílias, aproximadamente 50 milhões, mais de um quarto dos 201 milhões de brasileiros, vem recebendo benefícios atualmente com um valor médio de R$ 152,35. Em junho de 2011, a presidenta Dilma Rousseff lançou o Plano Brasil Sem Miséria, com o objetivo de aprimorar o Bolsa Família no seu objetivo de erradicar a pobreza extrema. E o plano visava, antes de tudo, incluir os 16 milhões de pessoas ainda não beneficiárias do Bolsa Família que viviam, segundo o censo de 2010, com até R$ 70 por pessoa. A presidenta anunciou que o governo começaria localizando estas pessoas onde quer que estivessem por meio da busca ativa, uma vez que muitas dessas pessoas estavam dentre as crianças menores de 14 anos. O programa Busca Ativa significou uma estratégia do Brasil Sem Miséria, segundo o qual todos os governos estaduais e municipais, a sociedade civil, as entidades sindicais, empresariais e todos nós como cidadãos, senadores, deputados, vereadores, governadores e prefeitos, deveremos sempre, se porventura conhecermos alguma família e perguntarmos a ela qual é o seu rendimento, se não atingir pelo menos R$ 140,00 por pessoa no mês, digamos, pai, mãe, 3 crianças. Se não atingir pelo menos 5 vezes 140, R$ 700, então constitui a nossa responsabilidade, senador Ricardo Ferraço, senador Oswaldo Sobrinho, de informar essa família. Você tem o direito de se inscrever, vá até a Prefeitura Municipal na Secretaria do Desenvolvimento Social ou correspondente, e faça a sua inscrição, porque o seu direito é assegurado por lei. Então, e é importantíssimo nisto a localização e inclusão no cadastro único, a atualização cadastral de todas as famílias que estão relativamente pobres, e assim encaminhá-las ao serviço da rede de proteção social. Entende-se como rede de proteção social a oferta de direitos sociais básicos e de oportunidades para inclusão produtiva, abrangendo as políticas de garantia de renda, como Bolsa Família, Bolsa Verde, benefício de prestação continuada, previdência social, acesso aos serviços como assistência social, saúde, educação, energia, água, segurança alimentar e nutricional, e também as oportunidades de trabalho e renda. Como resultado dessa ação governamental, segundo o último dado disponível do Ministério do Desenvolvimento Social, o total de famílias com renda per capita até R$ 140,00 registradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é de 18,6 milhões e dessas, 13.841.000 estão recebendo o benefício Bolsa Família, ou seja, o pagamento dos benefícios abrange 74,3% do total de famílias cadastradas no Cadastro Único com o perfil Bolsa Família. Portanto, ali em Vitória ou em qualquer município do Mato Grosso do Sul, sempre é importante que nós venhamos a conhecer a quantas anda a busca ativa. No estado de São Paulo está em torno de 65%. No município de São Paulo estava em torno de 50% em dezembro e o prefeito Fernando Haddad já avançou para cerca de 62%. Mas em maio de 2012, a presidenta deflagrou nova fase do Bolsa Família, o Brasil Carinhoso, cujo objetivo foi tirar da extrema pobreza todas as famílias com filhos, primeiro até 6 anos, depois até 15 anos. Mas hoje, toda e qualquer família, se considerado o rendimento do pai, da mãe, da família, mais o benefício do Bolsa Família, se não se obtiver pelo menos R$ 70,00 por mês, cabe ao governo federal, pela lei do Brasil Carinhoso, aprovada pelo Congresso Nacional no primeiro semestre deste ano, complementar a renda necessária que falta para que aquela família tenha pelo menos R$ 70,00 por mês per capita. Portanto, o benefício complementa a renda dessas famílias de modo a permitir que todos os seus membros estejam acima desse patamar. Como resultado, 8,1 milhões de crianças e adolescentes até 15 anos saíram do país e com eles seus pais e irmãos, totalizando mais de 16,4 milhões de brasileiros. Originariamente, em maio de 2012, o programa tinha como objetivo atingir as famílias com crianças com até 6 anos. Em novembro, por meio da edição de medida provisória 590, ocorreu a ampliação do Brasil Carinhoso para beneficiar todas as famílias extremamente pobres com crianças de 7 a 15 anos. E ao tramitar no Congresso, foi aprovado pela Casa e sancionado pela presidenta Dilma em junho de 2013, na forma da Lei 12.817, a extensão do pagamento do benefício para todas as famílias, tal como expliquei há pouco. A concessão é do benefício automática. As famílias nem precisam solicitá-la, basta que estejam com as informações atualizadas no Cadastro Único. Se o cadastro estiver desatualizado, a família deve procurar a rede de assistência social do município. Vou pedir a tolerância ao presidente. Vai perder o avião? Posso, senhor presidente, fazer um breve intervalo e voltar para completar?
Vossa Excelência está falando quase o dobro do tempo regimental.
Mas quando se tem a disponibilidade de horário, nem chegamos às 4 horas. Eu, então...
Não, mas o regimento determina 10 minutos. Vossa Excelência está praticamente 20 minutos.
Eu
posso lhe conceder...
Solicitarei posteriormente ao senador Ricardo Ferraço a oportunidade de continuar pedindo a palavra como líder, pois sou o vice-líder do PT, senhor presidente. Eu vou, então, darei aqui a oportunidade para poder completar, uma vez que os 10 anos do Bolsa Família merecem uma análise de profundidade.